Audiobook Grátis apresenta a estreia parlamentar de Calixto de Barbuda fez hiperbólico estrondo nos salões da aristocracia legitimista, que abriu suas portas ao esperançoso Berrier de Portugal. Algum tempo se andou furtando o morgado às solicitadas apresentações. Impediam-lhe o natural acanhamento de provinciano e o afeto entranhado aos seus clássicos, que lhe eram o deleite das horas feriadas do dia e dos serões do inverno. Como a força, fora ele uma noite, ao Teatro Lírico, em companhia do abade de Estevães, que amava a música pelo muito amor que tinha à guitarra, delícias da sua mocidade, e consoladora da velhice, já saudosa do tempo em que o coração lhe gemia nos bordões do instrumento apaixonado. Calixto inteirou-se do enredo da ópera, e assistiu em convulsões ao espectáculo, que era Lucrécia Borgia. Saiu da plateia frio de horror e protestou, em presença de Deus e do abade, nunca mais contribuir com 8 tostões para a exposição das chagas asquerosas da humanidade. Rompeu-lhe então do imo peito esta exclamação sentida: Amici, noctem perdidi. Melhor me fora estar lendo meu Eurípides e Seneca, o trágico. Medea não mata os filhos cantando, como acelerada Lucrécia. As devassidões postas em música dão bem a entender que geração esta é. Brinca-se com o crime, abafando-se os gemidos da humanidade com o estridor das trompas e dos abumbas. É um tripúdio isto, amigo abade. Quem sai do seio da natureza rude, e de repente se acha lavareda destes focos das grandes cidades, é que atina com a providencial filosofia destas tramoias de teatros. Assanhou o abade de Estevães o azedume do fidalgo, dizendo-lhe que o Estado subsidiava o teatro de S. Carlos com 20 contos de réis anuais. Calixto fez pé atrás, e exclamou: obsto pui. O abade zomba. O Estado. O meu colega disse o Estado, sim o tesouro. Confirmou o clérigo. A res publica? O dinheiro da nação? Certamente, pois de quem há de ser o dinheiro, senão da nação? Pois eu e os meus constituintes estamos pagando para estas cantilenas. Do Teatro de Lisboa, 20 contos de réis. Calixto Eloy correu a mão pela fronte umedecida de suor cívico. É. Sentou-se nas escadas da igreja de S. Roque, porque ao espanto, cólera e dor d'alma seguiram-se-lhe cãibras nas pernas. Minutos depois, ergueu-se taciturno, despediu-se do abade, e foi para casa. Os alvores da primeira manhã acharam-no passeando e declamando na estreita saleta do seu aposento. Via-se-lhe no rosto a palidez dos Fabrícios. Às 11 horas entrou na camará. Disse-ia que entrava Cicero a delatar a conjuração de Catilina. Deu nos olhos dos seus 3 correligionários. Que entre se disseram, Calixto o ae fazer alguma interpelação de grande alcance. Acabava de sentar-se quando um deputado do Porto se ergueu, e disse, senhor presidente, muito a meu pesar, e talvez da camará, volto de novo a expender as razões já 3 vezes inutilmente expendidas sobre o dever, é justiça com que o Porto reclama um subsídio para o seu teatro lírico. Senhor presidente, peço a palavra. Bradou Calixto Eloy, erguendo-se inteiriço é fulminante, peço a palavra. O representante do Porto expendeu a 4ª edição piorada das suas ideias sobre o dever e justiça, com que o Teatro de São João reclamava subsídio, e sentou-se. Tem a palavra o senhor Calixto Eloy de Silos e Benevides de Barbuda. Disse o presidente. O morgado da Agra escurvou-se de rapé, trombeteou a pitada, e orou. Deste teor, senhor presidente. Em Grécia e Roma as festas anuais eram solenizadas com espetáculos. Os cidadãos timbravam em se despenderem aporfiadamente para o maior realce das representações teatrais. Na Grécia, o Archonte epônimo, a cargo de quem o Estado delegava as despesas das representações, esmava o dispêndio de cada um em 2 talentos. 3.250.000 réis, pouco mais ou menos da nossa moeda. Este dispêndio fazia-no espontaneamente os ricos se esse era o tesouro nacional, que adiantava as despesas, a concorrência convidava pelo preço diminutíssimo. do teor e com ou entrada, que correspondia ao vintém da nossa moeda. É. De Péricles em diante, senhor presidente, tomou o Estado à sua conta o pagamento das entradas dos pobres. Entre os romanos, eram os poderosos, como Lepido e Pompeu, e, ao diante, os imperadores, que sustentavam do seu bolsinho as representações teatrais. Os impérios opulentos, senhor presidente, os impérios, que digeriam a substância do universo, os impérios que edificavam teatros para 30 mil espectadores, não impunham aos povos a obrigação de se privarem do necessário para abrilhantarem Atenas ou Roma, com luxuosas superfluidades. Os serranos das provindas do Lácio não eram constrangidos a pagarem as delícias dos patrícios romanos. Estes, senhor presidente, quando queriam divertir-se em espetáculos teatrais, pagavam-os e regalavam a gente pobre em vez de a obrigarem a entrar no erário com o estipêndio dos atores. Sussurro. E alguns apoiados provocados pelo sussurro. Senhor presidente, continuou o orador, tomando rapé com a sofreguidão de quem teme que o raio inspirativo se arrefente. Senhor presidente, eu tenho o desgosto de ter nascido num país em que o mestre escola ganha 190 réis por dia, e as cantarinas, segundo me dizem, ganham 30 e 40 moedas por noite. Eu sou de um país, senhor presidente, em que se pede ao povo o subsídio literário para pagar com ele as tramoias da Lucrécia Borgia. Eu sou de um país, pobríssimo, em que a veia da nação exangue sofre cada ano a sangria de algumas dúzias de contos para sustentar comediantes, farcistas, funâmbulos e dançarinas impudicas. Senhor presidente, Vossa Excelência sorriu-se, vejo que a camará está sorrindo, e eu ouso dizer a Vossa Excelência e aos meus colegas, como poeta mantuano, sunt lacrimae rerum. Aqui é o ponto de se carpirem por seus filhos aqueles, que se cuidam muito avantajados em civilização a seus avós. Aqui é o ponto de nos alembrarmos dos israelitas livres, que sorriam em Jerusalém, e choravam depois escravos às margens do rio estranho. Depois será o declamarmos com o épico. Em Babilônia, sobre os rios, quando de ti, Sião sagrada, nos lembramos, ali com gran saudade nos sentamos o bem perdido, míseros, chorando. Os instrumentos músicos deixando. Peço a camará que repare nos três versos, que completam a quadra e a profecia. Os instrumentos músicos deixando nos estranhos salgueiros penduramos. Ic, senhor presidente. Quando aos cantares que já em ti cantamos nos estavam inimigos incitando. Nos cantares, senhor presidente, é que bate o ponto do meu discurso, hilaridade, sussurro nas galerias, o presidente tange a campainha. O orador, senhor presidente. Que me não queiram persuadir de que estou em casa de Orates. Que é isto? Que bailar débrios é este em volta de Portugal moribundo? Como podem rir-se os enviados do povo, quando um enviado do povo exclama, não tireis a nação o que ela vos não pode dar, governos. Não espremais o ubre da vaca faminta, que ordenhareis sangue. Não queirais converter os clamores do povo em cantorias de teatro. Não vades pedir ao lavrador quebrado de trabalho os ratinhados cobres das suas economias, para regá-los da capital, enquanto ele se priva do aprezigo de uma sardinha, porque não tem uma pogeia com que comprá-la. E 20 contos e 30 contos de subsídios que moralidade fomentam, que lampadas acendem nos altares da civilização. Eu peço a camará que leia atentamente o discurso teológico do padre Ignácio de Camargo, lente no Real Colégio de Salamanca, acerca dos teatros. Não menos fervorosamente peço a Vossa Excelência e as camarás que leiam as mirificas páginas do nosso oratoriano Manuel Bernardes, sobre representações teatrais. Oh, que são comedias! Responda por mim o eminente moralista, e mais que todos vernaculíssimo escritor, os assuntos das comedias pela maior parte são impuros cheios de lascivos amores, de galanteios profanos, de papéis amorosos, de rondas, passeios, músicas, dadivas, visitas, solicitações torpes, finezas loucas, empenhos desatinados, chimeras, empresas impossíveis, que a solicita ordinariamente um criado, uma mulher terceira, uma chave, um jardim, uma porta. Porta falsa, um descuido do pai, ou do irmão, ou do marido da dama, e tudo isto costuma parar em uma comunicação desonesta. em um incesto, ou em um adultério, em que há muitos lances torpes, louvores lisonjeiros da formosura, expressões afetadas de amor, promessas de constância, competências de afectos, temores, ciúmes, suspeitas, sustos, desesperações, e, em suma, uma gentílica idolatria, ajustada pontualmente às infames leis de Vênus e Cupido, e aos torpes documentos de Ovídio no livro de Arte Amandi. Vozes da galeria, muito bem. Bravo! Espirram as risadas de vários sujeitos. Gargalhada compacta. O orador, senhor presidente. Eu irei contar aos povos, que me aqui mandaram, as gargalhadas com que fui recebido no seio da representação nacional, porque ousei dizer que um país carregado de dívidas não instaura divertimentos atentatórios dos bons costumes com o dinheiro da nação. Irei dizer aos meus constituintes que se desfaçam das arrecadas e cordões de suas mulheres e filhas, para enfeitarem as gargantas despeitoradas das Lucrecias Borgias que custam 40 libras por noite. Senhor presidente, nossos avós, os coevos del rei Dom Manuel e Dom João III, tiveram teatros. Era no tempo em que as frotas da Índia rompiam Tejo acima carregadas de ouro. O plauto português deliciava os passos dos reis, e os páteos e tablados do povo. Quando se abriu o erário para locupletar o alto engenho de Gil Vicente. Quando foi necessário ir mundo fora em cata de gritadores que vendem tão caro o ar dos pulmões vibrado no mecanismo da garganta? Uma voz, fez-se a civilização depois. O orador, e a pobreza também. A civilização que canta e dança, enquanto três partes do país choram. A civilização dos civilizados que dizem, coronemus nos rosis ante com mar cessante. A civilização do perdulario irrisório, que traje de luzente lemiste no exterior, e aconchega da pele uma camisa surrada e fétida. Magnífica civilização! Não sei de selvagens que não a possam invejar, e queiram cambiar conosco a sua selvatiqueza. Senhor presidente, gozem nas boas horas os sátrapas da capital os deleites da sua civilização teatral. Despendam-se, arruinem-se, doudejem com essas ficções e visualidades, que relembram fatos de alto escândalo que não deviam ser vistos à luz da civilização, que o meu ilustre colega preconiza. Se gostam, não serei eu, homem de outros tempos e gostos, quem lhes impugne a racionalidade de seus passatempos. O que eu requeiro, em nome da justiça e da pobreza do país, é que se não cisem os povos provinciais para a manutenção dos divertimentos de Lisboa. O que eu contesto é o direito de me fazerem pagar a mim e aos meus vizinhos as notas garganteadas dos ganha-pães, que não têm na sua terra ofício honesto em que vivam com seriedade e utilidade comum. O que eu sobretudo lamento, senhor presidente, é o silêncio desaprovador dos meus colegas. Sou eu só, serei eu só o vencido. Não importa. Victis onus. As pequenas coisas tratam nasos pequenos, parvum parva decente. Eu abro mão das glorias prometidas ao nobre colega, que, pouco há, pediu subsídio para o Teatro do Porto. Deem LHO. Desenrolem a onda aurífera do pactolo do nosso tesouro até Braga. Quem pede subsídio para o Teatro Bracharense? A equidade reclama-o. O meu círculo também quer um teatro. Teatro e subsídio para todo o lugarejo onde morar um contribuinte. Estamos em vida fictícia como país independente. Somos como o sapateiro, que se veste de príncipe no intrudo. Pois bem. Comédia geral. Seja Portugal um teatro desde Monção ao Cabo da Roca. Peço uma companhia italiana para minha terra. Os meus constituintes querem provar o sabor das delícias que têm estipendiadas em Lisboa. Se eu não posso, senhor presidente, levar-lhes a boa nova de que vão ter estradas que os liguem à sua nação, seja-me permitida a glória de lhes levar a Lucrécia Borgia, a incestuosa e envenenadora Lucrécia, que os há de edificar e converter a civilização. Disse. Algumas vozes por entre frouxos de riso, muito bem. Bravíssimo. Eram as ironias dos sublimes engenhos, que, às vezes, não sabem como onde havelas com espíritos selváticos do desplante Montezinho de Calisto de Barbuda.